Jesus. Ó, Senhor, nos abençoe nessa noite. Senhor Jesus, sabemos que Romanos 7 é um livro muito negativo, é um capítulo muito negativo, né, na Epístola aos Romanos. Ó, Senhor Jesus, mas a experiência de Paulo, Senhor Jesus, também estamos inclusos nesse capítulo. Porque não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor, nós viemos aqui nessa noite, humildemente, nos prostramos aos teus pés. Senhor Jesus, Senhor, que nós queremos ouvir essa palavra com tranquilidade, lá no nosso espírito, para tomar as decisões no momento certo, na hora certa. Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos fez justos. E nós não temos justiça própria, mas o Senhor está dentro de nós, é o justo. Ó, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Realmente essa palavra é meio árida, né? Muito salgada, né? Mas ela faz parte do nosso estudo do Evangelho de Deus. Então, Romanos 7, ele é um capítulo muito... Romanos 7 e 8. 8 já é mais... Mas os 5, 6 e o 7, eles falam muito da condição caída do homem. Né? E para nós entendermos Romanos 7, nós vamos revisar um pouquinho os 5, 6 e depois entraremos no 7. Irmãos, hoje existe um conflito no mundo, né? Existe um conflito mundial hoje, principalmente nos cristãos. Claro que em toda a terra, nem todos são cristãos, nem todos são filhos de Deus, mas principalmente nos filhos de Deus há um conflito hoje. Por quê? Esse conflito é o que nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 7 de Romanos. Acontece hoje na história humana, na humanidade hoje, na era presente, no século 21. E tem acontecido, e vão acontecer, e por muitos anos ainda vai acontecer. Porque Romanos 7 fala de uma situação onde o homem, né, principalmente o filho de Deus, o crente, o salvo, ele se frustra muitas vezes. Porque às vezes ele quer cumprir a sua obra nessa terra, cumprir a sua vontade, segundo o plano de Deus, e às vezes ele se esforça de uma maneira muito autossuficiente, autogerada, independente de Deus. Então ele se frustra. E está falando aqui também no Alimento Diário que não são poucos, são muitos os cristãos que passam por esse conflito. Por que eu não consigo? Será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? Eu não consigo, Ele não me ouve. Esse é um conflito e acontece mesmo. E acaba então jogando a toalha, se entregando, baixa a guarda e entra com tudo no mundo, com seus pecados. Isso não é pouco frequente, irmãos, é muito frequente. Então esse é um pano de fundo para o capítulo 7 de Romanos. Mas antes de entrar no capítulo 7, eu quero ler Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, 12, fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o 14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, irmãos, por 4.000 anos, 4.500 anos, a humanidade está nesse dilema, né? Reina o pecado hoje. desde Adão até Moisés, e desde Moisés até Cristo, e até hoje reina o pecado. Mas nós vamos ver por que que o pecado, ele apareceu na história da humanidade. Por que que houve o pecado? Como que você soube que aquilo era pecado? O que que te fez tirar essa conclusão que isso é pecado? Ou isso não é pecado? Isso é certo, isso não é? Então em Romanos aqui a gente vê 5. E também queria ler também um pouquinho o 6. Depois nós vamos voltar a falar um pouquinho disso aqui que eu acabei de ler. Que eu acabei de ler agora. Em Romanos 6, 3 fala assim. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, irmãos, aqui está falando do evangelho elevado, né? Romanos é o evangelho elevado. E 6, 3 e 4, né, acabei de ler agora. E também eu quero ler o Romanos. Agora eu vou ler o capítulo 7 de Romanos, para a gente poder entrar mais especificamente nesse problema da questão da lei. Por que o crente tem que se submeter à lei naquela época? Fala assim o 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Então olha que interessante que era isso aqui. Ele vai fazer uma analogia aqui do pecado com a lei, com o casamento, com o casamento humano. E fala assim ainda. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se a outro homem, com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Olha que interessante que é isso. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos e deste modo frutifiquemos para Deus. Então aqui, irmãos, nós só vamos ver uma parte do capítulo 7 hoje. Semana que vem nós vamos ver a segunda parte. Então nós vamos ver Romanos 7 de 1 até 6. Vou continuar agora o 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realça pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, irmãos, aqui ele faz uma analogia do casamento. Para a gente entrar muito nesses tópicos aqui, nós temos que ver qual que foi a origem, né? Por que que o homem foi criado? Qual que foi a intenção? Lá em Gênesis, por que Deus criou o homem? Então nós temos que voltar um pouquinho para lá. Então eu quero ler Gênesis 2. Fala assim. 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então isso aqui, irmãos, na verdade, Deus está dando aqui está se entregando, está se revelando, um desabafo dele. Deus estava só. Não era o homem, era Deus que estava só. Então ele queria criar um homem para ser o seu complemento, porque Deus estava só. Então, ao fazer o homem, Deus queria ter companhia, ser complementado pelo homem. Mas nós vamos desenvolver mais esse raciocínio mais para frente. Então, lá em Gênesis, Deus criou o homem para ser o seu complemento, para ser a sua... Vamos dizer assim, Deus estava solteiro e ele queria um par para ele. E ele criou o homem como a sua esposa, como a sua noiva. Deus queria casar-se com o homem, como acabamos de cantar agora aqui. Então lá em Gênesis, esse já era o plano de Deus. Criar o homem para que o homem fosse seu complemento. Deus e o homem, uma entidade só. Mas nós vemos que não aconteceu isso, né? Mas também o Senhor fez a auxiliadora de Adão, que foi Eva. E nós sabemos que lá no capítulo 3 de Gênesis, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou, contaminando o homem. E Deus teve que adiar o seu casamento. Cancelar o seu casamento, provisoriamente. E lá... O caminho da árvore da vida foi fechado, um querubim, uma espada que tipifica a justiça de Deus, flamejante que tipifica a santidade de Deus e os querubins, a glória de Deus. Então esse triplo requisito tinha que ser novamente conquistado pelo homem, justiça, santidade e glória de Deus. Então, temporariamente, o caminho para a árvore da vida, o homem não tinha mais. Aí veio o dilúvio, Noé, sua família, também, depois de 300 anos, também não conseguiram levar a cabo, e eles também entraram em degradação. Aí o Senhor chamou Abraão, a raça chamada, e falou, de ti, Abraão, que era uma terra idólatra, tirou de Ur, farei de ti uma grande nação. Você será uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então aqui começa um novo flerte. O Senhor estava flertando de novo. O que fazer com o homem? Então ele chamou Abraão para dele fazer uma raça, raça chamada, e não mais criada, porque o Senhor abandonou a raça criada. E antes de Abraão, esqueci de falar de Nimrod, 300 anos depois de Noé. Que esse aqui, Nimrod, está em Gênesis 15, vou ler por rapidinho para os irmãos. Senhor Jesus... Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 15, não, perdão, irmãos, é 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então aqui nós vemos que em Nimrod também o homem abandonou todo aquele plano de Deus. Ele quis ser independente de Deus a fazer, a construir essa torre aqui. Ou seja, fazendo essa torre, ele queria mostrar que ele tinha que ter uma posse. Ele tinha que ter um nome, ele tinha que ter um domínio sobre as pessoas. Ou seja, ele está fornicando, vamos dizer assim. Ele está rejeitando a pessoa de Deus. Ele está se separando da pessoa de Deus, falando, não preciso mais de Deus para viver nessa terra. Eu sou suficiente. E assim veio toda a humanidade de lá para cá, com essa carga genética dessa desobediência, dessa corrupção, dessa recusa de Deus. Mas é interessante que aqui não havia pecado ainda. Não existia o pecado. E eles tentaram cumprir, né, em Abraão, depois Isaac, Jacó. Jacó foi para... Israel foi para o Egito, ficou lá 430 anos. Né? Eles se esqueceram de Deus. Se esqueceram de Deus lá no Egito. Eles ficaram 430. Eles só ouviam falar esporadicamente de Deus, mas não tinham nada de intimidade com o Senhor, uma comunhão com Deus, assim como Jacó teve, Isaac, Abraão. Eles perderam essa intimidade com Deus. E isso veio até, irmãos, Moisés, de Adão até Moisés, como nós lemos agora há pouco, em Romanos 5. Aí, o que aconteceu lá em Moisés? Para que o homem, né, o Senhor tirou lá do Egito, trouxe lá 2 milhões dos filhos de Jacó, para que eles de novo reconquistassem, tivessem uma terra, trouxe eles lá para celebrar uma festa para ele depois de 3 dias no deserto. E aquele povo que nunca tinha visto nada de Deus, sabido nada de Deus, agora estava passando tribulações porque saíram do deserto, mas Deus estava cuidando deles. E eles não tinham essa percepção disso, porque eles não tinham uma comunhão íntima, não sabiam muito das coisas de Deus, só ouviam falar, eles eram escravos lá. Depois de saíram do Egito, a Páscoa tipificando a justificação deles, eles peregrinaram no Egito, eles tiveram sede, eles tiveram fome, pediram carne, pediram água, tiveram guerra, Ur e Abraão erguendo as mãos de Moisés enquanto Josué lutava contra Amaleque. Eles passaram por tudo isso, mas eles não tinham ainda visto Deus. Eles só experimentavam os milagres que Deus fazia por eles. Não era algo muito assim real para eles, apesar de tantos milagres assim. Mas eles eram incrédulos ainda, eles queriam ver a Deus. Então agora eu queria chegar em Gênesis, de Êxodo 19. Agora começa. Êxodo 19, irmãos, é o princípio de Romanos 7. É o princípio de desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado é o mesmo que miserável, infeliz, e até uma palavra meio desgraçado. É. Então, esse princípio que está aqui em Romanos, em Êxodo 19, é o mesmo que em Romanos 7. Então fala assim, olha, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesses 3 meses, eles passaram tudo aquilo que eu falei para vocês. Cruzaram o Mar Vermelho. Primeiro eles saíram lá da Páscoa, cruzaram o Mar Vermelho, foram para... O Senhor os levou mais para o sul e não para o norte. Porque o Senhor tinha uma outra maneira de ir, mas o que o Senhor queria que eles passassem por isso aí? Para poder eles entenderem o que era Deus, conhecerem Deus intimamente. Mas eles sempre estavam murmuravam. Até que eles chegaram nesse monte Sinai aqui, 3 meses depois. Aí fala assim, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Esse aqui, irmãos, é o monte de Deus. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Dois pontos. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olha só, irmãos, eles iam ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor, eles nem conheciam o Senhor. Se ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, povo, propriedade particular, meu tesouro dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor teve um lero ali com Moisés: olha, eu quero que esse povo me conheça. Eles não me conhecem, eles só me conhecem de uma história, mas eu quero ser íntimo dele, eu quero me revelar para eles. E não só isso, eu os tirei de lá com uma águia, asas de águia sobre mim, eu estou cuidando deles, apesar de toda a murmuração. Eu quero se revelar para eles, e eu quero mostrar a minha aliança que eu quero fazer com eles. E essa aliança, irmãos, não é a lei. Não é a lei. Essa aliança que é essa aqui, ó. Vocês serão sacerdotes reais, nação santa, meu tesouro. Essa era a aliança que o Senhor queria falar, fazer com eles. Então veio Moisés e chamou os anciãos do povo, está no 7. E expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. É nós. É nós agora. Pode falar que tudo que você falar, nós vamos fazer. Esse é o princípio de Romanos 7, irmãos. É a independência de Deus. Senhor, pode falar, a gente não... Eles deixaram de conhecer o Senhor intimamente e se mostraram mais uma vez orgulhosos, gananciosos, prepotentes, autoritários. Não quiseram rejeitar o Senhor, rejeitaram em ser uma nação santa, um povo de propriedade de Deus, um tesouro de Deus. Deixa com nós faz tudo. Estava um clima legal lá, né? Como asas de águia. Eu quero que ele seja nação santa. A hora que ele falou isso aqui, fala assim. Falou, onde que eu falei aqui? Tudo que o Senhor falou faremos. 8. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Subiu lá de novo no monte falar com o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, olha a mudança no clima. Eis que virei numa nuvem escura. Já não era mais águia de asa. Certo? Para que o povo ouça quando eu falar contigo. E para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Mas não é só isso. Ele falou, só que vocês não vão mais me ver, nem ouvir a minha voz. Marcarás ao redor do monte os limites, porque vai fazer um cordão de isolamento. Vocês me rejeitaram. Vocês não vão poder passar daqui, ó. Quem passar vai morrer. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, porque todo aquele que tocar o monte será morto. mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Aí, mas quem que subirá? Moisés, tendo descido do monte, foi falar para o povo, consagrou o povo, mandou o povo se lavar, trocar as vestes, não era para se chegar à mulher. Estejais pronto ao terceiro dia, mas não vos chegueis à mulher. Quando, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Mudou totalmente o clima, né? E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele. Então, o Senhor desceu do céu para o topo, para o cume do monte. Ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecer. Era para ver, era o povo ver. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse o Senhor a Moisés. Disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Então, irmão, Deus queria amar esse povo. Como asas de águia, tirou de lá. Eles não queriam que eles falassem: tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Eles queriam que eles falassem: não, Senhor, nós queremos ser sua nação, sacerdote exclusivo do Senhor, povo de propriedade exclusiva. Esse é o princípio da rebelião. É o princípio do desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. É por causa disso, irmãos, o Senhor teve que dar a lei, os 10 mandamentos. Então está no capítulo 20 agora. Eu não vou ler todos, porque todos já conhecemos. Só fala assim: então falou Deus todas estas coisas, todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Porque esse povo, ele era idólatra, ele saiu lá do Egito. Estava incrustado nele isso aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse é o princípio aqui, irmãos, de Romanos 7. Então esse Romanos 7 fala do casamento. A lei foi dada para quem? Para tudo que o Senhor falou, nós faremos. Não era para ser isso. Porque eles ficaram o quê? Orgulhosos. Vamos fazer da nossa maneira. Tu pode falar, Senhor. Se o Senhor falar, nós faremos. Eles não conheciam o Senhor. Quando o Senhor começou a falar: não terás outros deuses, não fará imagem de escultura, adorarás somente Ele, guardarás o sábado, né? Então ele veio mostrar qual que era a natureza de Deus. Era um Deus totalmente legalista. Quem consegue cumprir a lei de Deus? Fala para mim, quem? Irmãos, por 4.500 anos, ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Porque ela é de alta complexidade. Só Deus pode cumprir a lei dele. homem nenhum pode cumprir. Por causa desse coração orgulhoso, ele vai fazer isso. Então a lei veio para expor o homem, o seu pecado oculto, a sua intolerância, a sua indiferença, o eu já sei, eu posso, o orgulho, a soberba. Então, a lei veio para isso, irmãos. A lei foi dada para o homem. A lei foi dada para o homem, que tenta cumprir a lei, mas não consegue. E Paulo teve essa experiência aqui, que eu queria chegar agora. Paulo era zeloso da lei. Ele cumpria a lei, mas ele não... Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, em Romanos 7, vamos lá agora para Romanos 7. Agora eu vou falar, fazer uma dissecção dessa alegoria do casamento aqui. Aí fala assim: porventura, irmãos, ignorais, pois falo aos que conhecem a lei. Ele conhecia, Paulo conhecia. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Se não tivesse lei, a lei fala assim, Silvio, não matarás. Até então ninguém sabia. Tá certo, se ele matasse, ele ia ter uma consciência, alguma coisa lá no índio falou que ele fez algo errado. Mas quando fala, não matarás, desperta em você o quê? Eu acho que eu vou matar esse cara aí. Não só isso. Não adulterarás. Não furtarás. Não cobiçarás. Pronto, irmãos. Quem que não faz isso? Fala pra mim. Está bem intrínseco do homem. Natureza caída. A independência do homem. Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui não é só para Paulo. Hoje acontece muito isso. Por isso que tem... Muitos desistem, jogam a toalha. Porque eles querem fazer as suas coisas a seu bel prazer, da sua maneira. E não se reportam a Deus como cabeça deles. Como Senhor da vida deles. São independentes de Deus. E muitos jogam a toalha porque eu não consigo, desventurado homem que sou. Eu não consigo me livrar dessa morte que é em mim. E vão para outras coisas, vão para o mundo, vão com tudo. Jovens também, irmãos, jovens. Tem muitos jovens que querem servir ao Senhor genuinamente. Mas às vezes por um motivo ou por outro, se desanimam no caminho. Né? Ficam pensando, falam algumas coisas para ele, desanima. Jovem, não desista. Não desanime, Deus está contigo. Deus, ele quer que você seja a esposa dele. Ele quer restaurar a condição caída do homem. Não olhe para a terra como uma minhoca, olhe para o céu. A nossa saída está no céu, é celestial. Oh, Senhor Jesus! Então hoje, irmãos, essa analogia do casamento tem muito a ver com a história dos cristãos hoje. Então ele fala assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei domina o homem toda a sua vida. Mas olha que interessante o 6,14. Eu vou voltar um pouquinho. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Opa! Então que negócio é esse? O pecado não terá domínio? Mas está falando que aqui a lei me deixa escravo do pecado? Então aqui fala, irmãos, vim explicar. Romanos 7 vem explicar, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós se vocês fizerem o que está no Romanos 7 agora. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Esse marido aqui É o primeiro marido. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda esse marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, esse primeiro marido, estará livre. Que legal isso aqui, né? Estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Opa! Então aqui está a resposta. Porque o pecado não terá domínio sobre vós se você morrer. Você, o marido, aquele marido lá que desobedeceu, que rejeitou o Senhor, ele, a lei foi dada para ele, não foi dada para a mulher, a lei foi dada para o marido, para o homem. Mas Deus, por que Deus criou o homem? Porque ele queria casar-se com o homem, esse marido, que tipifica no casamento, ele é esposa para Deus, é a noiva. Mas como o homem rejeitou, ele fornicou, ele abandonou Deus. Mas agora, irmãos, Cristo veio. Aleluia! Cristo veio. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus! Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, esse primeiro marido tem que morrer. Quem que é esse primeiro marido? É o velho homem que rejeita as coisas de Deus, quer fazer tudo por si. Ele tem que morrer, esse primeiro marido. É o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como é que a gente faz para matar esse velho marido? Tem que morrer. Tem que morrer, né? Não tem mais. Para você se casar com o Senhor, você tem que morrer. O Senhor não aceita a condição do homem dessa maneira. O homem, o velho homem, tem que morrer. Tem que se unir ao Senhor. Vamos lá falar então qual é o antídoto. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Está aqui, irmãos. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, Romanos 6:6. Que foi crucificado com ele o nosso... É o velho homem. Esse velho homem tem que morrer. É o primeiro marido. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. Nós temos, irmãos, que morrer. O batismo é para nos fazer morrer o nosso velho homem. E não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, a lei nos escraviza. Escraviza o homem. Ele não conheceria o pecado se não tivesse lei. Então a lei veio para aquele marido, para mostrar para aquele marido insubmisso, independente de Deus, para falar que ele também, daquela maneira, é impossível da maneira dele. Por isso que hoje, irmãos, há um grande problema no cristianismo hoje, nos irmãos. Muitos tentam fazer a sua maneira, correm, buscam da sua maneira, mas não conseguem. Por quê? Porque eles estão no velho marido. Precisa morrer esse velho marido. E não só isso, quando eu digo ser batizado e se unir ao Senhor na sua morte e ressuscitar na sua ressurreição, não é apenas um ato, algo teológico, é algo de vida. Precisa viver isso em vida. Ressuscitar com Cristo para andar em novidade de vida, fala aqui. Então, irmãos, para nós andarmos todo dia, nós temos que pedir: Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor, sou dependente do Senhor, eu não quero construir minha torre de Babel, eu não quero ter minha própria agenda, não quero ter minhas coisas, eu quero que o Senhor seja incluído nessas coisas. Que o Senhor seja o meu cabeça. Que o Senhor me ajude a vencer as coisas. Isso é andar em novidade de vida. É pela ressurreição. Nós temos que ressuscitar, irmãos, toda manhã. Basta o mal seu próprio dia. Cada dia nós temos que andar em novidade de vida. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, Senhor Jesus, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. É o velho homem que precisa morrer. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Foi o que nós lemos aqui agora há pouco, ó. Que, né, nós não estamos mais sob o domínio da morte, né? Assim também vós, pois quanto ao ter morrido, 6:10, de uma vez para sempre morreu para o pecado, para quanto a viver, vive para Deus. Então nós temos que fazer morrer o nosso velho homem para viver para Deus. Assim também vós, consideravos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. É isso que ele está fazendo, essa analogia do casamento aqui, irmãos. Então o Senhor quer se casar conosco. Mas para isso você tem que se submeter a ele. Em 1 Coríntios 11 fala o quê? Que existe uma ordem. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo cabeça do homem. E o homem o cabeça da mulher. Existe uma ordem no universo. Deus quer encabeçar todas as coisas, porque a terra é dele, tudo é dele. Irmãos, esse encabeçamento começa pela vida da igreja. Quando nós aceitamos o Senhor, somos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Existe a justificação em nós, nós éramos pecadores, mas hoje a lei já não opera mais em nós. Cristo é o fim da lei. Somos salvos pela graça, não mais pela lei. Não é questão de fazer. Não matarás, então não devo matar? Não devo adulterar? Claro que não. Mas aquilo era do passado. Hoje o Senhor elevou a lei dentro de nós. Ó Senhor Jesus, pela graça somos salvos. Ó Senhor Jesus, e nós temos hoje que ser santificados, como nós vimos a semana passada. E santificação não só no nosso espírito, mas na nossa alma e no nosso corpo. Ó Senhor Jesus, para finalizar, eu quero ler o finalzinho aqui, fala assim. E o mandamento que se me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento. Porque ele fala, não matar, você sabe. Joãozinho, não mexe no controle de televisão, tá certo? Aí você vai tomar água, tá lá o Joãozinho lá. Isso é a lei. Não faça isso, não faça aquilo. É a lei. Ninguém consegue. Porque a lei é muito elevada para o homem. O homem não consegue. Mas Cristo é o fim da lei. Cristo é o Filho de Deus. Somos filhos de Deus porque nós já também recebemos o Espírito. E como filhos de Deus clamamos, Abba, Pai. Então, irmão, nós temos que servir ao Senhor com os nossos membros para frutificação. Sair da casa. Olha lá. Sair daquela casa lá, tá vendo? Lá é a casinha. E os ramos saindo para frutificar. A lei do pecado não mais nos impede de frutificar para Deus. Porque nós temos a lei da vida operando em nós, a lei do Espírito da vida. Amém? Então, irmãos, uma palavra árdua realmente não é fácil, difícil de entender, mas é isso. Para finalizar, fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem?
Jesus
na cruz nos livrou.
Amém.
E não só isso, está nos livrando. Na cruz, irmãos, nós adquirimos, nós conseguimos todo o benefício da morte do Senhor. É passado, você não precisou fazer nada. Você se beneficiou com a morte dele. Muito mais sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvo da morte, do velho homem. Esse homem, irmãos, velho homem, ele não pode sair de nós. Ele quer aflorar de nós. Nós estamos vendo o estudo Vida de Atos. E lá fala assim que no começo da vida da igreja em Atos, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas posses. Eu quero... dois minutos. Olha que interessante que isso aqui, irmãos. Atos 4:32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, José Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa era uma prática deles, não era uma lei. Era uma prática que eles tinham. Por quê? Porque eles estavam tão empolgados com a ressurreição do Senhor, que o Senhor tinha feito no meio deles. Ganhou 3 mil em Pentecostes e mais 5 mil agora há pouco. Eles estavam todos maravilhados com aquilo, então eles viviam tudo em comum. Mas a igreja também tem os seus problemas. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher a Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Eles tiveram um lero ali, ó, vem cá, ó. Ninguém falou que eles tinham que vender. Se eles não quisessem vender, eles podiam ter ficado com aquilo. E se tivesse vendido, não precisava ter dado dinheiro também. Não era necessariamente obrigatório, não tinha uma lei. Era algo do coração. Era algo de vida deles. Mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração? Olha, irmãos. Irmãos que se reúnem na igreja. Satanás está doidinho para encher seu coração. Por isso, irmãos, que é necessário a gente matar esse velho homem. É onde Satanás, ele sai e opera em você. Você não pensa que você é tão forte assim, não. Você precisa, todo dia, ter essa experiência do batismo, de ressuscitar com o Senhor toda manhã. Conservando, porventura, não seria teu? Ah, ele fala assim: Satanás, teu coração... Por que Satanás encheu teu coração, Ananias? Para que mentisses ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, irmãos, o velho homem, ele mente para Deus todo dia. Talvez você não morra fisicamente, como aconteceu com Safira e Ananias. Mas você pode morrer espiritualmente. E o maior problema hoje é morrer espiritualmente na vida da igreja, irmãos. você perde sua função. Você perde o gozo. Não tem mais aquela vida borbulhante como tinha eles no começo. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, irmãos, dentro de nós opera Satanás também. Nós temos dois residentes dentro de nós. O Senhor Jesus e Satanás. Então, como fazer, acalmar, abrandar isso? Morrendo o velho homem. Batismo, andando em novidade de vida. E, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus! Irmãos, eu sei que uma mensagem difícil, mas o Silvio, a semana que vem, vai falar das três leis. Tem, agora, depois disso aqui, ainda tem três leis ainda. Tem a lei do Espírito, a lei do pecado e a lei da morte. A lei do Espírito é vida e paz. A lei do pecado, eu faço aquilo que não quero. É a lei do pecado. E a lei da morte? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Então nós vamos ver isso semana que vem. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino S28.